trazer nenhuma dúvida ou questionamento sobre o processo eleitoral. O que nos cabe aqui, e o desejo dessa comissão, é conhecer um pouco mais dos detalhes do funcionamento do sistema eletrônico e saber, no que tange a modificação das legislações, as intervenções da comissão, onde nós poderíamos atuar para melhorar a segurança, para melhorar o sistema e para não deixar que esse assunto possa, de qualquer maneira, botar em dúvida os resultados eleitorais no Brasil, porque consideramos isso inadmissível. Eu, por exemplo, sou de um estado que tem um colégio eleitoral grande no país e que nós não vivemos nenhuma das eleições com as urnas eletrônicas críticas de que tivesse havido qualquer tipo de falha no sistema que pudesse ter influenciado o resultado das eleições. Então, portanto, nós não queremos aqui também regionalizar ou fulanizar a discussão. Vamos fazer a discussão de forma global, de forma geral, abordando esses aspectos do sistema. Eu concedo a palavra, pelo prazo de 20 minutos, ao professor Clóvis Torres Fernandes, para que possa fazer a sua intervenção.
Senhor presidente, engenheiro Amílcar Brunazzo, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, meu nome é Clóvis Torres Fernandes, eu sou doutor em informática, com especialização em engenharia de software e segurança da informação. Há 28 anos, sou professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Dentre as minhas atividades, coordeno projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Oriento teses de mestrado e doutorado na área de engenharia de software, informática na educação e segurança informática. Sou fundador e diretor do SSI, Simpósio de Segurança e Informática, o mais expressivo evento científico da América Latina, realizado pelo ITA desde 1999. Eu gostaria, senhor presidente, de poder apresentar em pé um vício de professor.
Pois não, professor.
De mostrar a minha apresentação.
Pois não.
Só clicando. Eu vou fazer uma pequena apresentação, falando um pouco sobre o funcionamento da urna, muito brevemente, e discorrer sobre alguns resultados que eu obtive ao fazer uma radiografia das urnas de Alagoas. E, com base nisso, propor algumas sugestões do que pode ser aperfeiçoado em relação às urnas. Eu gostaria de dizer que uma das motivações que eu tive de trabalhar nisso foi de observar muitos trabalhos que apareciam no simpósio de segurança do ITA, que discutiam de forma científica alguns problemas que ocorriam com a urna brasileira. Sou favorável e acredito que ela tenha um bom nível de segurança, mas a experiência nesses artigos e nesses seminários tem mostrado que alguma vulnerabilidade ainda existe. Eu gostaria de destacar também que não é a primeira vez que isso é feito. Em muitos outros casos, ocorreram em pequenas cidades, municípios, que foram feitos trabalhos análogos, mas eles eram de pequena monta. E esse trabalho que eu fiz foi um trabalho já um pouco mais amplo. A urna, ela basicamente serve para a captação dos votos, e ela tem basicamente três pontos que nos interessam. Um registro de logs, de ocorrências, que eu vou chamar de log, um registro digital de votos, que é o RDV, e o boletim de urna digital, que a gente chama de BU digital. Eles estão intrinsecamente ligados. O log funciona como se fosse um diário de bordo de um computador, ou de um sistema, de uma aeronave, ou de alguma coisa. Eu estou exemplificando aqui o gravador de dados de voo do Gol que caiu, onde ele registra, nesse caso aqui, o que a gente chama de caixa preta, na verdade consiste de duas. Uma que apresenta as discussões na cabine do piloto, e essa aqui que marca todos os dados de sensores que os computadores, os diversos computadores do avião pegam. Próximo. Aqui é um exemplo de um log diário, de um log de uma urna, em que ele vai marcando sequencialmente na data, a hora e o código dos eventos, e ele serve então para registrar todas as atividades que ocorrem na urna. Eu peguei um trecho em que mostra em que o eleitor já é o final do log, em que nós mostramos o eleitor entra para ser habilitado, o log registra eleitor habilitado. Quando ele vota no primeiro pleito para deputado federal, aparece voto para o pleito 01 confirmado. E assim ele vai indo até no último pleito para presidente, e aí o voto. Quando aparece voto computado, é quando ele realmente é registrado naquele registro digital de votos. E isso ocorre para todo eleitor que aparece. Aqui são outros exemplos de entrada, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, aqui eu tenho um momento que ele começa a fazer a geração do boletim de urna, que é quando ele faz a apuração, e depois ele começa a imprimir. Para eu saber quantos boletins de urnas foram impressos, basta eu olhar no log, eu fico sabendo quantos boletins de urna foram impressos. Se eu quiser saber quantos votos para o pleito 4, para governador, ocorreram, basta eu olhar o arquivo e ver quantos disso aqui, dessa entrada, apareceu desde que o voto realmente tenha sido computado. Esse aqui é um exemplo de um registro digital de votos, que vão aparecendo os vários pleitos, indicando a vontade do eleitor naquele momento. Para cada linha disso aqui, dessa tabela, significa o conjunto de votos de um eleitor. Eu vou passar rapidamente aqui, é um exemplo de um boletim de urna para a cidade de Itaquarana, que por um acaso o número da cidade não é esse, ele registra nessa urna, em todas as urnas da cidade de Itaquarana e de Branquinha, o número da urna não é o que... Esse aqui não é o verdadeiro... O número da cidade, desculpa, do município, não é o número verdadeiro da cidade. É um outro número que não existe. Por favor. Aqui mostrando, por exemplo, a apuração para o partido do PDT, os deputados, o que eles ocorreram de votos, total para o partido. Aí aparece aqui para o PT. Depois aqui para deputado estadual, eles vão colocando todos os totais para cada um deles. Aqui para o caso do senador, nessa cidade de Itaquarana, né? Tá certo? Vem aqui os números dos senadores e os totais. Aqui para governador, idêntico. Aqui para presidente. O que eu queria ressaltar com essa figura aqui, que esses elementos, que é o log, o registro digital de voto, o boletim de urnas e o totalizador, que é onde cada um dos votos de cada sessão são colocados para a totalização final, eles estão interligados de alguma forma. O log serve para registrar todas as ocorrências, inclusive quando ele diz voto computado, que alguma coisa está entrando no RDV. O voto realmente está válido. E aqui, quando ele está dizendo que o boletim de urna vai ser apurado, né? É o mapa do resultado, tá certo? Você pode dizer a qualidade do boletim, se você mandar imprimir, se saiu bem, e as informações que estão relacionadas. E deve existir uma, em termos de totalização, deve existir, para uma dada sessão, uma correspondência. O que eu apurar aqui, deve aparecer aqui, se eu apurar o RDV, deve bater com isso e deve bater com isso. Agora eu vou passar a examinar apenas alguns exemplos de perda de integridade do log. Eu gostaria de ressaltar que o engenheiro Amilcar tinha feito um laudo inicial, muito rapidamente, e que já previa algumas perdas de integridade. Ele queria mostrar a perda de integridade. Quando a Secretaria de Tecnologia da Informação, do TSE, respondeu a esse laudo, eles afirmaram que os problemas que o Amilcar tinha apontado correspondiam à perda parcial e integral dos logs das urnas de Alagoas. Então, isso não foi o que disse. Perda de integridade parcial e total de alguns logs, parcial de muitos logs e total de alguns logs. Foi a Secretaria de Tecnologia da Informação, dentro de uma resposta do juiz corregedor do TRE de Alagoas. E foi enviado oficialmente para a coligação e eu tive acesso a esses dados. Aqui, por exemplo, eu já estou usando uma coisa que não era o aprovado pelo TSE, que é um log view novo, que o TSE gerou, depois do primeiro laudo, um log view para tentar melhorar a cara da apresentação. Cabe a gente informar que o log está escrito numa linguagem de computador, ele não é compreensível para os humanos. Aí o TSE fez um software que é o LogView, que era o oficial, e que apareciam dezenas de problemas de integridade nos vários logs. Quando ele fez isso aqui, criar um novo LogView aqui, isso passou, ele passou até a escrever que tem perda de integridade. E nos pontos onde se perdia a integridade, ele colocava isso aqui. Isso aqui apareceu porque alguma linha, alguma entrada se perdeu. E se perderam muitas. Tem logs com mais variados tipos de perdas. Esse aqui é de outra cidade, mostrando um que é um código que não pode ser usado hoje, tá certo? E que o LogView que eles criaram, o novo, ele mascarava e deixava de apontar todos os códigos indevidos, mas que ainda assim permaneciam alguns. Esse aqui é um exemplo, passando pelo LogView novo, que continuava aparecendo códigos indevidos, mostrando que as ocorrências não estavam sendo registradas adequadamente.
Deputado Ciro Gomes, eu, ao início da audiência pública, eu esclareci o roteiro em que concederíamos a palavra aos convidados e em seguida os deputados fariam seus questionamentos.
Senhor presidente, pela ordem. Hoje nós temos poucos deputados aqui presentes. Né? Eu pediria que, se fosse possível, o senhor flexibilizasse isso. Agora, às vezes, um questionamento específico, uma pergunta para o senador.
Senhor presidente. Deputado Maurício Quintela, eu penso que não devemos sair da praxe da comissão. Isso pode abrir um precedente que no futuro pode nos trazer outros tipos de complicação. E, ademais, não me parece que o número seja tão pequeno assim de deputados.
Presidente.
Deputado Nelcimar.
Só para...
Pois não.
Permite, só para me somar aqui ao deputado Maurício. Nós temos alguns dados aí, códigos, linguagens, que são extremamente técnicos, até difícil de depois voltarmos à explanação. Eu entendo até a preocupação, sei que é praxe, sei que é costume, mas existe algum... Essa apresentação através do Data Show, por exemplo, se a gente formular uma pergunta deputado depois, Nelson, nós temos dificuldade.
Eu entendo a questão de vossa excelência.
Eu acredito que no final de cada bloco, se a gente pudesse pelo menos perguntar,
eu entendo,
facilitaria.
Eu entendo o questionamento de vossa excelência, mas eu tenho por preocupação, a mesa não terá como prever se o questionamento do deputado será um questionamento apenas acerca das questões mais técnicas ou será... para se fazer, se buscar algum tipo de juízo. De modo que isso demandaria tornaria a sessão talvez muito confusa. E não é esse o nosso objetivo. Eu pediria a Vossa Excelência que anotasse esses termos técnicos. Eu, ao final, não tenho certeza que o professor Clóvis poderá esclarecer esses questionamentos. Professor, tem Vossa Excelência.
Eu gostaria então de prosseguir. Gostaria de prosseguir, então, mostrando aqui um exemplo. Apareceram três. Todos esses exemplos que eu estou mostrando, os votos foram computados, de alguma forma. Esse aqui é um exemplo em que o log está totalmente vazio. Existiram três logs totalmente vazios. Ou seja, com base nisso. Como é que eu posso cumprir o papel de um log, que é fazer a auditoria? Como é que eu posso examinar passo a passo se aconteceu algum problema com o registro digital de votos, que está afetado por isso aqui? Esse aqui é o que eu chamei de um log muito corrompido. Existiram algumas urnas que os logs estavam totalmente corrompidos. Esse aqui é um caso pior, porque foi na... Cidade de Senador Teotônio Vilela, zona eleitoral 35, sessão 35, em que, no começo do log, foi jogado, gravado em cima, o começo, que é o do boletim de urna digital da própria urna. Quer dizer, isso mostra um descontrole muito grande do sistema, que em vez de gravar o boletim no lugar certo, ele gravou uma parte dele aqui no log. Próximo. Essa é a continuação. Ele passa a funcionar direito um certo tempo e depois ele começa a apresentar, por exemplo, pleitos que não existem. Pleito 9, pleito 10 e até 5 pleitos. E aqui daqui para baixo, tudo corrompido de novo. Foram 5 urnas com esse tipo de coisa. Aqui é um outro exemplo de descontrole da urna, que ela gravou também no log, outros arquivos. Esse arquivo que está aqui, são arquivos internos da urna, que garantem que os determinados sons que estão lá sendo usados foram aprovados pelo TSE. E ele joga essa informação em cima do log da urna. E aqui ele joga, inclusive, o nome de uma aplicação de um arquivo aleatoriamente. E depois as coisas estão perdidas também. Esse aqui é um outro exemplo de log que estava composto de apenas um código, inteirinho, apenas um código. Consequências da perda da integridade. Passa o próximo, por favor. Qual o percentual das 5.166 urnas com perda de integridade? Eu examinei, considerando essas que eu apresentei, foram 14 tipos diferentes de problemas de integridade, tá certo? E eu cheguei a um percentual de 44,19. Mas isso foi já há duas semanas. A cada vez que nós examinamos com mais cuidado, esse número vai subindo, que corresponderia a 2.282 urnas, que é um número expressivo de votos que estão em jogo ali. A gente não tem certeza se o problema de integridade, esses arquivos que são corrompidos, um jogando em cima do outro, se alguém também não fez isso em cima do RDV, por exemplo. Voto. Voto, por favor. Outra coisa é qual o efeito da perda de integridade na confiança do funcionamento da urna. A gente espera, e eu ouvi isso do próprio ministro Fernando Neves e de outras pessoas, que quando foi feito esse log, e como ele tem que ser usado como o único meio dos reclamantes de discutirem se o resultado está correto ou não, se a vontade popular foi realmente colocada lá dentro da urna digital, está certo? Esse é o único meio que ele tem. Ele perde essa capacidade de auditoria. Ele perde essa característica de auditoria do log. Com isso, a gente fica em dúvida. Próximo. Ele tem uma indicação de comportamento irregular dos programas da urna. Ou seja, eu, como um técnico, fazendo uma análise crítica, eu não posso afirmar que houve perda de integridade no registro digital de votos. Embora eles vão entregar para a coligação, na justiça, alguns desses registros, só assim que a gente vai realmente saber o que pode ter acontecido, afirmar que houve perda, a gente não pode afirmar. Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode afirmar que não tenha havido perda. Tá certo? Teria que haver uma análise posterior para isso. Outro problema que ocorreu foram a ocorrência de inconsistência nas totalizações. Porque eu posso contar quantos votos para um determinado pleito ocorreu, olhando o log. Então, eu posso olhar o log, eu posso olhar informações sobre as urnas esperadas, que são aquelas que inicialmente estão planejadas para serem usadas, as urnas de contingência e as urnas efetivadas. Próximo. Então, olhando isso aqui, eu posso ir contando quantos votos num determinado pleito ocorre, posso fazer para tudo, eu só fiz para o de governador. E a gente constatou que de 5.166 urnas, tá certo? Em torno de 1.619 tinham problemas que não batiam. Pequenos problemas de os totais pelos logs, calculado pelos logs, eram diferentes do totalizador, do que estava no totalizador, que corresponde, por sua vez, aos que foram apurados pelo boletim de urna e que, por sua vez, foram calculados em cima dos registros digitais de votos.
Pela ordem, deputado.
Foram todas em cima das 5.166 urnas. Todos esses boletins. Eu não tive acesso ao RDV. Eu tive acesso aos logs das urnas.
Perfeito. A mesa solicita ao professor Cláudio Fernandes que Vossa Senhoria faça, quando houver referência às estatísticas, nos explicite a base.
Essas estatísticas se referem sempre ao total de urnas do estado de Alagoas. E na anterior também, se referia sempre ao total de urnas de Alagoas. Não é amostra. Eu olhei os logs todos. 100%. Mas como é que a gente olhou? Vou explicar porque... Não, não. Tudo bem. É, nós olhamos por computador, é impossível olhar cada log sozinho. Você pega um computador, um programa de computador e analisa. As sugestões que eu posso fazer à luz do que eu encontrei. É, para mim, salta aos olhos que se o voto impresso tivesse ocorrendo, tivesse ainda valendo, a urna eletrônica com voto impresso, com os cuidados que se deve ter esse voto impresso, seria muito fácil e barato e confiável fazer a auditoria dos votos. Isso é uma coisa que eu acredito que poderia ocorrer. Por quê? No mundo inteiro, todas as pesquisas têm demonstrado que o voto digital, a apuração meramente digital, não é confiável, principalmente por causa da não garantia de que o RDV, o Registro Digital de Votos, ele é mantido íntegro. Isso não é essa garantia. Se não é essa garantia, aquele registro que eu recebo pode não ser expressar a verdade. Realizar testes que eu chamo de penetração, são testes que vão avaliar se a urna, antes de a eleição ocorrer, se ela pode ser invadida, se ela pode ser... pode ser